O Estado brasileiro entrou em calamidade pública até dezembro por causa do coronavírus. Os cidadãos entraram em pânico porque não imaginavam que o vírus poderia mudar o seu cotidiano. Supermercados lotados com pessoas em desespero para comprar álcool gel e abastecer as suas casas com suprimentos necessários para enfrentar esses dias difíceis. Os comércios fecharam as portas. As escolas pararam. As fronteiras entre os países foram bloqueadas, todos com mil e uma precauções por causa da gripe que veio da China. O mundo entrou em pânico, histeria e loucura. Mas o Oliver Talk não irá parar. Continuaremos em frente, seja na quarentena, na pandemia ou em qualquer outra crise que apareça. Seja bem-vindo ao programa Em Quarentena, uma série de lives no YouTube e podcasts nos finais de semana para deixar a sua mente sã em meio à histeria, o espírito calmo e corajoso para atravessar o vale da loucura e a inteligência afiada para enfrentar as dificuldades. Ouça agora, Em Quarentena. Seja bem-vindo a mais uma série Em Quarentena. Estamos no sétimo episódio, se a minha memória não falha, correto? E nós iremos falar hoje que a verdade só está a serviço dos seus escravos, né? Tá desfocando um pouco aqui, espero que já tenha voltado à tela normal, correto? Não se esqueça antes de assinar o podcast e também entrar na loja do Romanino, nessa loja de roupas maravilhosas. Lá tem as melhores roupas, dos melhores estilos. Eles fizeram um contrato com os brasileirinhos, muito legal, por sinal. E vale a pena, o link vai estar aqui na descrição, correto? Então vamos começar, né? O trecho dessa live eu peguei do livro do A Vida Intelectual, do Sertilhan. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, né, o título dessa live, né? Então nós iremos falar um pouco sobre o livro até domingo. Vocês estarão comigo, né, nessa jornada. Então, em primeiro lugar, que seria interessante a gente discutir aqui, é o próprio título em si, antes de nós entrarmos no livro em questão. Por exemplo, a verdade está a serviço dos seus escravos, correto? Esse é o título da live. Primeira questão que já é estranha em si, na era que nós vivemos, é você dizer que existe a verdade. Nós estamos num nível que nós passamos a verdade relativa para o nível que a verdade não existe. Isso já é o nível que nós estamos. Correto? O ser humano em si, durante a história, ele absorveu a verdade de três maneiras, né? Em primeiro lugar, lá com os antigos, né, que a verdade ela sempre foi uma, vinda de uma revelação ou de algum sacerdote, profeta. Depois, a verdade ela veio a partir de método científico. A verdade estava na natureza. Não precisava de um ser metafísico, de um ente espiritual ou de algum Deus para nos revelar. Não, é só você observar. Olha só como a natureza funciona, olha como o sistema solar funciona, isso mais ou menos ali pelo iluminismo, né? Você já podia encontrar a própria verdade a partir dos conceitos matemáticos e por aí vai. Tanto é que tentou-se, a partir do iluminismo, você aplicar esses métodos matemáticos e científicos para regular a sociedade. Esse é um ponto. Depois, a verdade começou a se tornar relativa. Lá, já um pouquinho mais tarde, ali por volta do romantismo, principalmente no romantismo alemão, né, que já tem ideia de que cada país, cada nação tem a sua verdade, e ela não pode ser confrontada, não existe uma espécie de verdade universal, e por aí vai. E aí, depois da nossa era, começou a ideia da verdade relativa, né, em peso, de que cada um teria a sua verdade, não importa se elas se contradizessem. Aí nós chegamos no nível que não existe a verdade, correto? Então, mas, em primeira instância, nós temos que entender que existem alguns problemas lógicos quando você fala que a verdade em si, ela é relativa. Em primeiro lugar, que essa própria afirmação, ela é contraditória. Então, é mais um problema lógico do que um problema de evidência. Né? Então, quando o sujeito fala, eu tenho certeza que é verdade relativa, pensa um pouco nessa frase. Ela é contraditória, ela não faz muito sentido. Mas como você está afirmando que existe uma verdade e, ao mesmo tempo, você fala que essa verdade é relativa? Então, você está falando que você faz uma afirmação absoluta para algo relativo. Isso não faz sentido. Não é? Funciona, talvez, né, nos círculos, né, mas, assim, às vezes para impressionar algumas pessoas, né, falar que é verdade relativa, funciona. Não é? Mas, já que nós estamos aqui falando sério, esse ponto, a gente consegue perceber que existe uma certa contradição nessa afirmação. Não é? E, portanto, para a verdade estar, a verdade só é revelada aos seus escravos, você tem que existir uma verdade, ela não pode ser relativa, conforme fala o nosso autor Sertilian, que é o livro que nós iremos falar hoje, inclusive. A verdade só está a serviço de seus escravos. Então, vamos lá. Eu, por acaso, perdi meu roteiro. Eu lembro que eu preparei, deixei aqui na mesa. Eu saí para ir para o banheiro. Quando eu voltei, o roteiro não estava mais aqui. Eu não sei o que aconteceu. Até tentei procurar. Faltava um minuto. Falei, nossa, deixei aqui o roteiro. Meu Deus do céu, eu estou ficando velho, é assim mesmo. Acontece essas coisas, certo? Me perdoe. Então, o nome do livro se chama A Vida Intelectual, Sertilian. Não é? O livro em si, ele ao mesmo tempo ele é prático e ao mesmo tempo ele é teórico, partindo do conceito, né, da metodologia que o Mortimer Adler passou para nós identificar o que é um livro prático, um livro teórico. Está, né, escrito no livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Então ele passa esse conceito. Então, por que um livro prático e um livro teórico ao mesmo tempo? Existem livros que são apenas práticos, existem livros que são apenas teóricos. No entanto, A Vida Intelectual, ele é prático e ele é teórico. Como assim? Em primeiro lugar, ele é teórico, ou melhor, ele é prático porque ele te passa ensinamentos para você aplicar na hora. Então, estude assim, leia assim, tenha uma biblioteca assim, faça desta maneira. Entendeu? Ele te dá ferramentas no total momento, para você aplicar. Então, ele também ele é prático. Mas, ao mesmo tempo, ele também é teórico. Um livro de filosofia, ele provavelmente não vai te passar alguma coisa prática para você fazer. Você pode pensar nas questões que ele está passando ali, mas ali para você executar na hora, talvez não. Mas, ao mesmo tempo, ele é teórico. Por quê? Porque, além do prático, ele te passa conceitos, como você deve pensar. Não é? Quais são as origens, as causas das coisas. Por isso que ele, ao mesmo tempo que ele é teórico, ele também é prático. Certo? Tem livros, por exemplo, que são simplesmente práticos. Tá? Um livro de como montar sua cozinha. Prático, é só você ir lá, ler e fazer o negócio. É nem livro, né? Um folheto, mas pode ter livro, né? Mas, provavelmente, por exemplo, esse folheto não vai te explicar porque as cozinhas são assim, de onde elas vieram, quais são as inspirações das cozinhas do século XX, não vai ter, correto? Então você tem, por exemplo, essas coisas que são super práticas, ou os livros de autoajuda também são livros práticos, não é? Porque normalmente eles falam para você, olha, executar isso para a sua vida melhorar, executar isso para a sua vida financeira melhorar, para o seu relacionamento melhorar, né? Ele te dá certos métodos, hábitos e outras ferramentas para você ter uma vida melhor ou pior, dependendo do autor. Dificilmente um livro de autoajuda ele pode ser teórico ao mesmo tempo. Em algumas exceções existem. Por exemplo, como o próprio Jordan Peterson, o livro o 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Ao mesmo tempo que ele é prático, não minta, como é que é mesmo a última regra? Fale a verdade ou pelo menos não minta. Aí vai ter todo um desenvolvimento da verdade, mentira. Então você consegue perceber por isso aí, as diferenças. Então o livro do Sertilian, ele também é um livro prático, ele é um livro teórico, correto? E a primeira coisa que nós devemos falar sobre esse livro, que já nos capítulos iniciais, ele vai falar um pouco sobre a vocação intelectual, não é? Mas antes de nós entrarmos nessa parte de vocação intelectual, nós temos que ter uma noção do que seja vocação para saber o que é vocação intelectual. Senão não faz sentido. Existem dois podcasts que eu fiz sobre vocação. Eles são um dos primeiros, não sei se é o número 5, 6 ou 7. Eu lembro que o nome de um desses episódios é Como Descobrir a Sua Vocação. Você pode ir lá procurar na nossa lista, no Spotify, vai ter em todos os lugares, não é? iTunes, sei lá, onde você ouve o podcast. Então, lá no comecinho, nossos primeiros podcasts, tem um podcast sobre vocação que você pode ouvir se você quiser uma explicação mais detalhada. Eu pretendo aqui só dar um resumo. Então, a vocação, ela é algo muito debatido também. Eu lembro que estava na universidade e a professora, ela falava que a vocação não existia. Não é? Mas, assim, segundo esses autores clássicos, a vocação, na verdade, é um chamado. Alguns entenderão que é de Deus, outros entenderão que é de si mesmo para servir melhor à sociedade. Mas pense bem que a vocação, ela não é simplesmente o fato de você sentir, mas também de praticar aquilo para qual você foi chamado. Como assim? Então, você pode ver, por exemplo, um sujeito que quer se tornar um sacerdote, ele provavelmente, ou melhor, ele terá certeza que ele foi vocacionado para servir as pessoas na comunidade religiosa dele. Então, ele acredita que a vocação é divina. Um sujeito, por exemplo, que não é sacerdote, ou não acredita que a vocação veio de Deus, mas acredita no termo vocação, ele estará ali também servindo a sociedade, sendo professor, engenheiro, de alguma maneira, e ele acha que aquilo é o que deve ser feito para ajudar a sociedade neste momento e o que ele tem o maior prazer na vida dele inteira. Então, ele vai acreditar que essa é a vocação. O conjunto de habilidades naturais e também evoluídas, que faz com que ele consiga servir melhor à sociedade. Lembre-se que a vocação, ela não é um ente separado da palavra servir. Não dá para você ser vocacionado a algo e ao mesmo tempo não servir a algo ou a alguém. Entendeu? Ah, eu sou vocacionado a não fazer nada. Correto? Aí vem a pergunta seguinte, né? Normalmente, os jovens, eles fazem muito essa pergunta. Os adultos, às vezes eles não fazem, mas têm as suas dúvidas, às vezes porque eles estão tão acostumados com aquele tipo de vida que eles nem acreditam que possam existir isso. Aí vem essa pergunta, qual que é? Como eu descubro minha vocação? Que eu também falo nesses podcasts, mas é bom falar aqui para a gente começar a falar sobre o livro sobre a vida intelectual. Isso tem um conselho maravilhoso do professor Gugu. Porque normalmente nós vivemos num sistema educacional e profissional que a partir dos 16 ou 17 anos, normalmente já é posto na cabeça do jovem, pelo menos na minha época era assim, faz um tempo, né? Nossa, faz bastante tempo, acho que faz quase 20 anos que eu saí do ensino médio. Que vergonha. Que assim, você vai sair agora do terceiro ano do ensino médio, do segundo ano de ensino médio, e você terá que escolher qual vai ser a sua profissão para a sua vida inteira. Você vai ter que escolher qual é o curso universitário que você vai fazer. E tinha aquela coisa também, ainda mais se você estuda em São Paulo, todo mundo queria entrar na USP. Também existia esse fator. Então, assim, pense que eu sentia de uma certa forma uma pressão muito grande. Nossa, eu já tenho que escolher o que eu vou fazer na vida inteira. Qual o curso universitário? Será que não existe um outro caminho? Será que eu tenho que fazer exatamente isso? Fazer o vestibular para entrar na. Fazer algum curso, sei lá, engenharia, medicina e direito, né? Todo mundo fala isso, né? É o espírito do bacharel brasileiro, né? De querer mostrar para todo mundo. Então, você é meio que na nossa sociedade, você já é meio que posto, né? Ou imposto uma profissão a escolher já na sua juventude. E o problema não é esse, o problema é que você vai ter que segui-la a vida inteira. Você é maluco, simplesmente, se você decidir mudar de profissão. É mais ou menos assim o quadro geral das coisas aqui, no o que acontece. Correto? E qual que é o elemento importante aí? A vocação, ela não é a sua profissão. Ela pode ser, ela não pode ser. Você pode ter uma profissão por vários motivos. Primeiro, por necessidade. Olha, é o seguinte, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas. Então, tem algo aqui que eu faço razoavelmente bem, consegue pagar minhas contas. Ótimo, é uma profissão apenas. Segundo, você descobriu algo que te dá muito dinheiro. Não é? Não é porque você tem algo que te dá muito dinheiro também seja necessariamente sua vocação. Deve ser bom, não é? E terceiro elemento, que vem aí o papel da vocação. Você veja bem, todos esses elementos que você escolhe, todas essas profissões, elas são apenas um componente da sua vocação. A vocação, normalmente, ela é descoberta muito tarde, por volta dos 40, dos 50. Quando você está com 18, 17, você já tem certeza do mundo, normalmente a maioria das pessoas não sabe nessa idade. Não sabem, não fazem a mínima ideia. A vocação normalmente ela é descoberta muito, mas muito tarde. Por quê? Você vai precisar de vários componentes. Você precisa se descobrir, não é? No melhor sentido da palavra. Você precisa se descobrir. Por isso que existe muito incentivo, pelo menos de nós aqui, até do próprio do filho do Olavo, que você possa fazer o maior número possível de coisas enquanto há tempo. O que eu digo enquanto há tempo? Enquanto você não tem 9 filhos. Porque você pode fazer. Mas fica difícil quando você tem 9 filhos. Porque você tem que sustentar 9 bocas. Correto? Então você faz o teatro, você faz os seus cursos, você vai fazendo os seus técnicos, né? Vai fazendo o seu violão. E vai, uma hora, todos esses elementos que são componentes vocacionais vão se tornar uno. Nada é desperdiçado. Eu, pelo menos, eu sei tudo que eu passei na vida e tudo que eu aprendi, de todas as profissões que eu tive, também tive várias. Nada foi desperdiçado. Tudo colaborou para que eu chegasse aqui. Correto? Então, esse é o primeiro ponto. Então, aí vem o título do nosso livro, A Vocação Intelectual, o que se entende por intelectual? Normalmente, no entendimento mais comum da palavra, é que o intelectual, ele não é simplesmente uma pessoa culta. Lembrando que o termo culto vem de cultivar, né, ali da terra, quando você plantava as coisas, né, cultivar. Não é simplesmente ser uma pessoa culta que quer cultivar as boas maneiras, que quer cultivar certo ramo cultural, que quer cultivar a boa leitura. Não, o intelectual, ele é muito mais do que isso. Ele transformou a cultura em sua profissão. Ele transformou o intelecto em seu ofício. Então, provavelmente, ele vai estar trabalhando em algum dos ramos, assim, das belas letras, né? Algum ramo das artes, ou das letras, ou da filosofia, e não sei o quê. E principalmente o intelectual, ele é uma pessoa pública. Esse é o termo, o significado mais comum. Existem as suas variantes. Mas o significado mais comum é que o intelectual é um sujeito que transformou o estudo em trabalho e também é uma pessoa pública. Esse é o termo mais comum. No entanto, para o Sertilian, o autor do nosso livro, intelectual também é isso, tá? Mas também é aquele que cultiva o intelecto depois do trabalho, depois da sua profissão ordinária. Ordinária no sentido aqui mais comum da palavra, não no sentido de palavrão ou de ofensas. Correto? Então, veja bem. Ele vai falar logo aqui na... A minha edição, na verdade, é da editora E. Mas existem outras edições circulando no mercado. Ele vai falar assim, o intelectual é um consagrado. Primeiro ponto. Falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual a sua vida. Correto? Então, a vocação intelectual, que é o sujeito, né, ele alça, ele deseja que o trabalho intelectual, como eu disse para vocês, seja a vida dele, que ele viva disso. Correto? Que por disporem de todo o seu tempo para dedicar-se ao estudo. Que por estando comprometidos com ocupações profissionais, olha interessante essa parte. Que estando por comprometidos com ocupações profissionais, reservarem para si como um feliz complemento e uma recompensa o profundo desenvolvimento do espírito. Então, você vai ter um segundo elemento aí. Por exemplo, você pode ter uma outra profissão, mas não significa a sua profissão seja uma vocação, conforme eu expliquei um pouco atrás. Pode ser porque você precisa simplesmente viver, né, te dar mais cômodo. Mas também, Sertilian coloca pessoas dessa categoria aqui, por exemplo, é um engenheiro, que quando chega na sua casa, ele não vai investir seu tempo assistindo qualquer coisa na televisão, ou um filme, na verdade. Ele vai querer simplesmente estudar, não somente a área dele, mas a cultura no geral. Aquele engenheiro, por exemplo, ele realmente gostaria de viver disso, de viver do intelecto, de transformar o trabalho intelectual em sua vocação. Mas, devido a certas circunstâncias, ele serve à sociedade de outra maneira. Correto? Então, mesmo que você, por exemplo, ah, acho que minha vocação é intelectual, mas eu estou trabalhando com uma outra coisa, não tem problema, porque no final, a vocação de todas as pessoas é servir. Essa é a maior vocação de todas. Não é simplesmente você ficar pensando, ah, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou. O que que eu sou? Né? Qual que é a minha vocação? Se você não sabe, o ponto mais importante é que a verdadeira vocação, ela é servir. Isso que é o elemento fundamental. Aí, de acordo com a sua vida, você vai conseguir pegar todos esses elementos e perceber o que realmente é parte o que é a sua vocação. Não é correto? Então ele vai continuar aqui dizendo o seguinte: uma vocação não se satisfaz de modo algum com leituras soltas e trabalhinhos esparsos. Então ele está aqui já falando um pouco mais da vocação intelectual. Provavelmente nenhum de nós venhamos a ser trabalhadores do intelecto, ou pelo menos venhamos a ter uma vocação intelectual. Mas isso é muito importante para nós, pelo menos, sermos culto. Culto no bom sentido, não no sentido snob, como eu disse no começo desse podcast, dessa live. Culto no sentido de cultivar. Não para você simplesmente ir num almoço caríssimo no Fasano e ficar falando palavras difíceis, né, para as pessoas ficarem impressionadas contigo. Não é esse o ponto. Isso aí é só simplesmente vaidade. Não é? O verdadeiro sentido é do cultivo, do cultivar. Correto? E as pessoas não gostam muito, né, da palavra culta, né? Até porque ela realmente virou uma palavra snob por causa da nossa classe falante. Aí pegaram um termo, né? Não, intelectual, né? Intelectual ainda dá um ar assim de que o cara é inteligentíssimo. Não, o sujeito é intelectual. Não é? Dá assim, nossa, meu Deus, é intelectual. Então, esse é o primeiro ponto. Essa diferença. Então, uma vocação, por exemplo, na área intelectual, ela não se complementa simplesmente com trabalhinhos esparsos ou com leituras soltas. Mas qualquer outra vocação é assim. Quando você gosta realmente de algo, você não se satisfaz com migalhas. Você quer ir a fundo. Você quer descobrir tudo o que seja possível. Ou melhor, tudo o que é possível. Entendeu? Isso é muito interessante. Correto? Mas, ao mesmo tempo, às vezes você faz uma mistura, né, de algo rígido e de algo mais leve. Por exemplo, pessoas às vezes perguntam: qual lista de livro eu devo seguir? Ah, tem do fulano de tal, tem do site X, tem do livro tal, tem a outra pessoa que está recomendando, tem 10 sites diferentes falando de lista de livro. Veja bem, a lista de livro, ela é um mapa. Entendeu? Alguém que já percorreu o caminho para você. Certo? No entanto, tem pessoas, tem malucos. Não, eu vou desbravar aqui essa floresta com os bandeirantes até saber o que tem. Tem pessoas assim também, que não precisam de listas, já quer ir começando a ler, entender como funcionam as coisas. E tem os dois também. Tem um sujeito que gosta de uma lista que, ah, vou seguir essa lei de filosofia. Mas para livro de literatura eu vou ler aí, tentar ler uns que eu acho bom, que eu leio a sinopse e acho maravilhoso. Então, tem de todos os tipos. Entendeu? Não vejo problema nisso. O que você tem que saber é o que é melhor para você. Se você realmente não é um desbravador. Porque o desbravador, ok, ele é mais corajoso, mas ele vai encontrar muito mais perigos pela frente. Ele pode, talvez, ler coisas que o confundam sem ele estar preparado, entendeu? Para entender certos conceitos e aplicar na prática. Já o sujeito que ele usa o mapinha, o GPS, GPS literário, ele já vai ter ali uma maior facilidade. Mas independente se você é o desbravador ou o cara do GPS, tem que estudar, né? Porque... Não, eu tô 10 listas, mas você está lendo as listas, né? Já comprei os 300 livros da lista, mas você leu os livros? Agora, se você pensar bem, grandes autores, às vezes os caras não tinham nem 100 livros na biblioteca deles, na biblioteca pessoal. Uma também, óbvio, pela dificuldade, né? Os caras não tinham Amazon na época. Outra também porque a atenção e os conceitos para sugar os conceitos era muito maior. Tinha essa diferença, correto? Então veja bem, aí ele vai começar. Acho que essa parte é para todos nós. Ele vai falar o seguinte sobre a vida de estudos. A vida de estudos é austera e impõe pesadas obrigações. Ela traz compensações, por sinal, generosas, mas ela exige investimento a alturas de poucos. Então, que interessante isso daqui. Porque eu vejo muitas pessoas reclamando. Não, mas quando eu vou tentar ler, dá sono. Quando eu vou tentar ler, eu fico sem concentração. Isso acontece com todo mundo. Até com Sertilian, ele está falando aqui. É pesada, é austera. É como você começar numa academia. Quando você começa, você não começa a sentir um monte de dor. Mas, em busca pelo objetivo de ser mais belo, você vai até o fim. Alguns não vão, uns param. Da mesma maneira, não é? Vai ter realmente coisas que serão pesadas. Mas você terá que ler naquele calor insuportável quando você está com dor de cabeça. Entendeu? O que as pessoas querem, principalmente nesse meio cultural, ou quando elas pretendem entrar, entender mais sobre cultura, é uma certa facilidade que elas têm quando elas vão comentar algo de política. Porque você percebe realmente, comentar sobre política é algo nacional. Já dizia, né? Tem até um ditado que diz, ó, nunca se discute sobre política, religião e futebol. Perceba que o ditado, ele é tão conhecido que ele te dá um conselho, não discuta porque vai dar problema. Não é o ditado, não sou eu que estou dizendo isso. Mas você veja bem, você falar de política é muito fácil, tudo bem. Você pode cometer muitas barbaridades só ao ler uma notícia e achar que é aquilo, não é? Você pode falar uma montanha de porcarias, como acontece normalmente. No entanto, já no mundo cultural, a coisa não é muito bem assim. Exige um esforço, um trabalho austero, que às vezes cansa o sujeito. Não, exercitar o cérebro dói. Experiência própria. E às vezes dói muito. Às vezes eu estou lendo um negócio, eu não entendo bulhufas nenhuma. Correto? É isso mesmo. Não, mas não tem, por exemplo, não tem outro caminho. É um caminho austero. Às vezes é tranquilo. Às vezes é austero. Vai depender do seu objetivo. Essa é uma pergunta muito importante que deve ser feita. Por que você quer ser culto? Ou por que você quer ser um intelectual? Da mesma maneira, quando você se pergunta por que eu vou para a igreja? Por que eu sirvo as pessoas? Você tem uma resposta. Por que eu devo amar o meu próximo? Pense que você tem uma resposta dentro de si. E nos momentos de crise, você supera esse momento quando você lembra daquela resposta que você colocou no seu coração. Ah, não, eu tenho que continuar em frente, eu tenho que continuar servindo a verdade, eu tenho que continuar fazendo bem ao próximo, porque certa vez, etc. Porque, não é? Vem aquela resposta. Então é importante você lembrar. Voltando, vamos dizer então um exemplo mais fácil. Aquele exemplo no começo da academia. O sujeito, ele começa a academia. Chega aquela semana, ele está com vontade de desistir, só que ele lembra, não, mas espera aí, cara, eu quero ser mais forte, quero ter confiança, ou ser mais bonito, sei lá. E ele vai continuar em frente. Ele vai superar a adversidade porque ele lembrou da resposta, ele lembrou do seu objetivo. E isso também não muda. Na verdade, isso não muda em nenhum lugar, em qualquer profissão, em qualquer desafio, qualquer relacionamento e qualquer coisa. Você sempre lembra da resposta inicial, de quando você começou. Lembra-te do primeiro amor, está escrito em Apocalipse. E isso é muito importante. Você tem que lembrar para você continuar em frente. Exatamente por isso que quando o Chesterton, ele fala, por que as pessoas vão à igreja? Porque elas têm facilidade de esquecer aquilo que é eterno. Por isso que o sujeito, os mais regulares, estão lá todos os domingos. Outros estão cada 2 dias ou todo dia. Não importa. Mas é essa ideia, você lembrar, nossa, porque eu sou um cristão, por exemplo. Você faz essa pergunta e quando você desiste, não, é melhor eu continuar. Correto? Então vamos continuar aqui a leitura. Então ele vai falar o seguinte. Olha, esse trecho eu acho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Os atletas da inteligência, tal como os do esporte, devem prever as privações, os longos treinos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. Esse trecho aqui que eu tô lendo é ainda no capítulo 1, tá, gente? Capítulo 1, primeira página. Então, é a mesma coisa. Não mudou em nada o que eu disse. Seja esportista, seja atleta, seja artista, seja algum profissional de saúde, etc. Para inteligência também. É exatamente a mesma coisa. Não é? O problema é que nós vivemos na geração milênio, em que ele acha que essas coisas irão vir de maneira tão rápida. Da mesma maneira que ele abaixa um aplicativo no celular. Mas não funciona assim. Ainda mais, por exemplo, quando você quer ter uma visão geral do mundo, pautado no pensamento dos antigos e vindo até a modernidade. Vai demorar mais ainda. Vai demorar dezenas de anos. E assim, isso não estou exagerando, porque muitas pessoas, por exemplo, que eu considero sábias, elas demoram todo esse tempo. Isso é uma coisa assim realmente muito interessante, né? As pessoas querem algo, só que elas querem, não é? Essa geração é uma coisa interessante, né? Os antigos, eles tinham aquela, como eles trabalhavam com a terra, ou pelo menos os serviços eram muito manuais, então eles tinham uma noção de quanto tempo demoravam para produzir as coisas, se demorava para produzir as coisas. Imagina você sendo um agricultor, você vai ver todo o processo, né, de pegar a semente, regar, ver ela crescer, mas tem que ser na estação X. Não pode ser na estação Y, tem que ver crescer. Você vai tirar, vai voltar todo o processo. Aí você vai dar para alguém levar para a cidade, para o fornecedor, né? E o fornecedor tem que fazer uma série de processos para até chegar no consumidor final prontinho. E às vezes o consumidor final não tem a mínima ideia de todos esses processos. Ele acha que iPhone dá em árvore. Ele não sabe também que existe, por exemplo, todo um trabalho intelectual, ou pelo menos um trabalho matemático, um trabalho de projeto, um trabalho da inteligência para você criar essas arquiteturas. Não é fácil. Só que ele está ali, ele já recebeu o negócio, ah, não, jogou fora. O cara não tem a mínima noção de quanto tempo demorou isso. Também funciona da mesma coisa com a gente. Então, o sujeito, ele acha que é isso, ele acha que basta ele ler o Wikipédia e pronto. Já tá ali, todo o conhecimento. A luz. Óbvio que a internet, não o Wikipédia em si, ele traz uma vantagem, como disse o Rodrigo Gurgel em seu áudio no Telegram, entre no canal do Rodrigo Gurgel, quem nunca entrou. Que antes era, meu, era uma demora. O Rodrigo Gurgel contou uma história de quando ele era mais novo. Para ele adquirir uma informação, ele morava em Jundiaí, um município um pouco longe da capital paulista. Ele tinha que ir até a biblioteca de Jundiaí, e quando não tinha na biblioteca de Jundiaí, ele tinha que vir aqui na biblioteca da capital para adquirir uma informação. Então, às vezes, ele demorava 5, 6 horas. Hoje você pá, clicou ali, quer saber um conceito de algo. Tá na sua. Na sua cara. Então, o mesmo processo para você ter um fortalecimento intelectual ainda é o mesmo. É através do exercício, de você se dedicar. O que mudou para nós são as ferramentas. Não é? Então, se você precisa ler um livro, imagine a Odisseia, você compra na Amazon. Imagine no mundo antigo. Se você está lá vivendo em 1200 e pouco, você vai ter que achar um monsteiro que tem esse livro. Imagina que esse monsteiro está na França e você está morando ali na Rússia. Você tem que saber francês, viajar a cavalo, sorte para não chegar nenhum bandido, nenhuma doença. Chegar lá no monsteiro da Rússia, tentar encontrar o livro. Ter um momento para lê-lo e ainda saber a língua, né? Da época, o latim. Então você era um russo que tinha que ir até a França, saber falar francês ali, talvez para conversar com as pessoas, e ainda ler o latim, o grego. Então, meu, quanto tempo? tempo da Rússia até a França para chegar no Museu Francês? Meses? Hoje não, pô. Então, o que mudou para nós são as ferramentas. Essa é a nossa vantagem em relação aos antigos. O que nunca mudou é a mesma aplicação, seriedade e trabalho. Isso continua igual. Isso não vai mudar. Para a tristeza de alguns. Não vai mudar. Correto? Então, finalizando aqui, ele vai dizer: é preciso entregar-se de todo o coração para que a verdade se entregue. A verdade só está a serviço de seus escravos. Só que o que acontece? Aí tem um problema. Existe um choque. Qual é esse choque? Nós estamos vivendo numa geração que não acredita na verdade, ou que acha a verdade relativa. No entanto, Sertilian, ele também não é de uma época, ele não é da época de Cristo, ele não é de 1200 e pouco. Não, não, é bem próximo da nossa. Entendeu? Já existiam os burburinhos do relativismo. Entendeu? Então, o ponto é, você precisa se entregar para conhecer a essência daquilo. A verdade só está a serviço de seus escravos, ou seja, daqueles que se esforçam, daqueles que querem procurar até o fim. Lembra que Jesus falou? Batei, batei, e abri-se-vos-á. Nesse sentido de que você tem que procurar muito, você tem que correr atrás. Você, às vezes, vai ter que sacrificar o seu momento de entretenimento para buscar aquilo. Pô, eu jogo uma hora de videogame, uma meia horinha, né? Uma meia horinha antes. E assim como academia, você pode começar em etapas também. Por exemplo, o treinador que fala, o coach, sei lá, tem na academia. Eu não imagino os exercícios mais pesados, porque senão você vai desistir. Outro erro também. O sujeito, num afã de já querer adquirir toda a sabedoria ocidental, oriental e universal, ele já vai para os livros mais punks, os mais difíceis. Chega na primeira página, ele desiste. Chega na primeira página, desiste. Não, mas é tipo você ir numa academia e você pegar o exercício mais pesado com mais pesos. Você não vai aguentar segurar aquilo e você vai embora. Não, isso aí é mentira. Ninguém emagrece ou fica forte esse negócio aí. É mentira. Não é? Existe uma graduação. Existe um começo. E isso não tem idade. Porque a vocação ela pode ser descoberta em qualquer idade. Principalmente as idades mais adiantadas. Quanto mais velho, melhor. Porque você vai ter consciência de si, das suas habilidades e daquilo que você sabe. Só que aí, Sertilian, voltando ao assunto original, ele está convocando as pessoas, está dizendo, não, a verdade, você precisa descobrir a verdade. Só que vai ser com muito esforço. Mas fala isso para alguém de hoje. Mas como você... Eu não quero descobrir a verdade. Não tem verdade. Se o cara não acredita, na verdade, porque ele vai descobrir? Porque ele vai querer correr atrás? Ele não vai querer correr atrás. Entendeu? Não faz nenhum sentido para ele. Mas para você faz, talvez. Como eu disse no começo do podcast, você já não está mais naquela fase que fala que é a verdade relativa. Você já sabe que não. Essa frase é contraditória. Como eu posso afirmar absolutamente que a verdade é relativa, na mesma frase. Eu tenho certeza que a verdade é relativa. Você já não está mais. Você já não tem mais 16 anos para falar isso para impressionar mocinhas. Se funcionar, né? Nem sei se funciona. Dizem, alguns dizem, né? Não, eu tô lá para falar isso. Nem sei. Né? Talvez para o pessoal das letras ou das universidades, não sei. Não sei mais. Faz muito tempo que eu não estou no mundo universitário. Aí ele está fazendo essa convocação. Você tem que buscar a cultura, ou ser culto, ou querer ser sábio, ou querer ser intelectual, com um objetivo: descobrir a verdade. E aí você pode entender aqui de várias maneiras. Pode entender como: não, a verdade está em Jesus. Você às vezes não precisa ir tão longe assim. Ir tão no sentido assim, transcendental. Pode ir, não estou falando que seja um problema. Mas às vezes uma verdade simples. Entendeu? Por exemplo, será que as ideias que eu tenho na minha cabeça são minhas mesmo? Você está indo. Qualquer busca pela verdade já é um começo. Aí você vai aumentando. Até chegar em coisas tão complexas que o São Tomás de Aquino respondeu na Suma Teológica. Entendeu, meus queridos? 44 minutos. Eu vou dar uns avisos que estavam aqui no meu roteiro. E vocês podem fazer perguntas aí, algum comentário. Se você estiver escutando o podcast, fique, porque às vezes alguém pode ter perguntado algo que você tem dúvida. Isso é muito importante. Então, o aviso que eu tenho que dar é o seguinte: não se esqueça de nos apoiar no apoia.se/OliverTalk. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, do podcast. Lá você vai ter direito à nossa revista Cronos, que são os guias bibliográficos do podcast. Lá nós temos centenas de livros e várias coisas. Ainda você vai entrar no nosso grupo de Telegram e conversar com pessoas que também buscam a verdade. Segundo, podcasts exclusivos todo mês. Todo mês está a revista e o podcast exclusivo. Sempre um mês nos aparece. Segundo fator. Não, acho que eu já falei de tudo. Ah, já tem três revistas. A última que saiu é do Jordan Peterson. Correto? Terceiro elemento: se inscreva aqui na nossa lista de e-mail. Essa você não precisa pagar nada, certo? Para aí você vai receber o nosso conteúdo. E em terceiro, você também pode se inscrever aqui embaixo na nossa lista. Não, no meu canal do Telegram. Porque é o seguinte, normalmente eu aviso para vocês o podcast, só que eu escrevo bastante, né, no Senso Comum. Então, eu coloco lá as notícias, os artigos que eu escrevo no Senso Comum, para você ficar bem informado e não cair aí em bobagem, certo? Então, vou ler os comentários e as perguntas. Zacarias voltou, hein? Grande Zacarias. Zacarias Marques Camargo. Certa vez, o professor Olavo de Carvalho disse: homens de mentira não podem conhecer a verdade. O que ele quis dizer com isso? E como isso relaciona-se com a busca da verdade? Bem, eu acho que no decorrer do podcast aqui da live, eu respondi isso, mas de maneira geral. De uma maneira mais compacta, é que se o sujeito não acredita que a verdade existe, se ele acha que a verdade é tudo relativa, para que ele vai buscar a verdade? Porque um sujeito, ou tá, isso nós também podemos colocar em outras partes. Porque um sujeito vaidoso, extremamente vaidoso, também vai querer buscar a verdade. Na verdade, é a verdade que tem que estar a serviço da vaidade. Ou melhor, eu vou reformular essa frase. É a verdade que tem que é a verdade que tem que estar a serviço da vaidade. Então, muitas vezes, também tem esse elemento. As pessoas colocam a verdade a serviço de suas mesquinharias. Correto? Então, o homem de mentira, ou uma pessoa que não preza pela verdade, ela não tem porquê. Ela vai querer viver na mentira, e a mentira é algo viciante. Porque a curto prazo ela pode resolver os seus problemas. Tem uma pessoa, sei lá, te cobrando de um projeto, ela mente. Você precisa falar a verdade, que você fez uma bobagem, você mente. Por quê? Porque isso daí não te dá dor de cabeça. E aí você vai, quando você vai ver, você está mentindo bastante. Então, o ponto é o seguinte, né? Uma pessoa, por exemplo, que fala que a verdade é relativa, ela está sempre vivendo na mentira. Ou na maioria das vezes. Por quê? Porque para ela é relativo a algumas coisas. Outras coisas não são relativas. A verdade é relativa. Ah, mas se a minha namorada me trair, aí não pode. Mas peraí, se a verdade é relativa, os outros, não, mas isso não pode. Não pode me chifrar. Ah, isso já não é relativo. Tá bom. Ok, então, né? Então, acho que esse é o ponto. Pessoas que não buscam a verdade. E aqui eu não estou falando de uma verdade transcendental. Tudo bem que, de certa maneira, alguns autores vão falar que a mínima verdade que existe no mundo está conectada a uma verdade divina de alguma maneira. Mas esse é um outro assunto para um outro podcast, ou para uma outra live. O sujeito que não tenta buscar de alguma maneira essa verdade, ele sempre vai estar agindo de maneira mentirosa. Então, é o pessoal mandando um salve. É Diogo Armando. Oliver indica alguns livros iniciais para entrar na vida intelectual. Bem, de dois conselhos. Primeiro, para eu te responder essa pergunta, eu precisaria saber do que você se interessa. Porque, assim, o caminho intelectual. Eu não estou falando aqui como uma pessoa experiente, tá? No sentido que tem 50 anos disso. Não, mas apenas como alguém que também está do seu lado, aí tentando chegar até o final do caminho. Pode ter várias vertentes. Vai depender como aquele exemplo que eu dei para o mapa, tá? Qual é o fim que você quer chegar? Eu tenho um mapa aqui, eu estou aqui, nesse exato momento. Esse é um ponto de início. Aonde eu quero chegar? Para qual cidade eu quero ir? Eu quero ir para Roma? Eu quero ir para Londres? Quero ir para Paris? Dependendo de qual cidade você quer ir, eu vou te falar qual que é a melhor companhia aérea, ou melhor caminho terrestre, ou os melhores pubs, os melhores lugares para você visitar. Tudo vai depender, em primeira instância, qual é o seu objetivo, como eu falei lá no início. Não há? Você pode simplesmente ser um curioso. Não, eu quero ler por curiosidade, eu quero simplesmente ser cultivar. Uma pessoa oculta. Mas aí você está falando de vida intelectual. No sentido de Sertilian, você tem que saber. Essa é a primeira coisa. Para que eu quero ter uma vida intelectual? Essa é a primeira pergunta, meu Deus do céu, que deve ser respondida. Qual o sentido de tê-la? No pensamento comum brasileiro é que isso é perda de tempo. Responder uma pergunta dessa não faz sentido. Não, vai fazer alguma coisa que serve. Ficar pensando para que ter uma vida intelectual, qual é o meu objetivo na vida? E você percebe que essa pergunta, por que ter uma vida intelectual, vai entrar em sintonia com a seguinte pergunta: tá, por que eu vivo? Qual é o objetivo da minha vida? O que eu aconselharia, segundo conselho, é você assinar o Apoia-se. Por quê? Lá nós temos a revista Cronos, meu Deus do céu. Sempre aviso isso para vocês. Nós já estamos na terceira edição. São 27 podcasts catalogados. Nestes 27 podcasts, nós colocamos na revista a bibliografia dos livros que nós usamos, os artigos que nós lemos. E tem muitos livros, muitos artigos e muitos vídeos. Então, se você gostou de algum podcast até o número 20, a gente vai aumentar, a gente está aumentando a cada mês. Lá vai estar uma série de livros que nós usamos. Correto? Também é uma dica, ou seguir qualquer lista. Enfim, isso que eu posso te dar. Diogo Armando, de novo. Fico muito ansioso pensando em entrar no mercado de trabalho, enquanto quero aprender retórica e história medieval, entre outros. Me vejo obrigado a largar isso em prol do bem do vestibular, etc. Bem, eu falei isso no começo da live aqui, do podcast. Tá? Mas eu vou repetir rapidamente. Essas coisas não são excludentes. Não são excludentes. Você ter que trabalhar, ter uma profissão, ser pedreiro, trabalhar no telemarketing ou em qualquer outro lugar, não é excludente da vida intelectual, muito pelo contrário, isso é um componente da vocação. Ao mesmo tempo que você está lá no telemarketing, aprendendo a servir as pessoas, sabendo como se fala um cliente, não está desassociado com a leitura que você faz do mundo medieval, com os seus livros de história. Elas são complementos que uma hora na sua vida você vai saber unificá-los. Não está desassociado. Então continue. Continue fazendo o seu trabalho e depois do trabalho, que nem a gente faz aqui, por exemplo. Eu tenho meu trabalho até 6. Depois das 6, concluo do podcast Oliver Talk. Não fico nisso daqui o dia inteiro. Depois das 6 que eu vou ler minhas coisas. Isso quando é depois das 6. Pode ser depois das 8. É o trabalho depois do trabalho. É isso. Nada está desassociado. O que nós temos que aprender é articular essas coisas. Não com esse drama, ai meu Deus do céu, eu queria ser filósofo, mas eu tenho que trabalhar no mercadinho para pagar as contas. Não, para de drama. Isso não existe. Muito pelo contrário. Una isso, articule de uma maneira que isso venha a fazer um bem para você e para a sociedade. Você vai conseguir extrair. É só você não desprezar aquilo que você faz. Não é porque você trabalha no mercadinho, entendeu? Que você não pode aprender nada lá que seja útil. Correto? É possível assinar a revista com pagamento em boleto? É. Lá no Apoia-se tem essa opção. Então, muito obrigado. Consegui responder todas as perguntas. Helena, entrou tarde. Boa noite. Hugo, boa noite. Cadê os Oliver's Talk no senso em comum? Então, nós agora estamos com um site próprio. Correto? OliverTalk.com. Vai estar lá os nossos podcasts em outros lugares. Não porque a gente brigou, tá, gente? Eu não briguei com o Flávio Mora, que é muito pelo contrário. Eu ainda trabalho lá nos vídeos em comum. Não briguei com ninguém. É que eu comecei o podcast primeiro, já tinha começado há um tempo. E aí o Flávio, de maneira muito gentil, falou: não, pode colocar. Enquanto eu não tinha site, eu não tinha nada. De maneira muito gentil mesmo, eu o agradeço de coração. Ele nos deu essa oportunidade. Não é toda hora que isso acontece. Falem o que quiser do Flávio, mas isso é realmente alguém que já tem um público estabelecido, permitir que um podcast pequeno, né? E aí o que acontece? A gente começou a trabalhar no podcast, a gente conseguiu renda através dos apoiadores, e a gente começou a fazer nosso site, né? Aí eu falei: ó, finalmente, agora tá no Oliver Talk. Foi simplesmente por causa disso, entendeu? Porque nós conseguimos terminar o site, aí nós realmente agora temos o Oliver Talk tem uma casa só para podcast. Então é isso que aconteceu, correto? Foi bom você ter perguntado, que às vezes as pessoas não sabem, né? Acho que a gente brigou, mas como eu briguei, eu tô trabalhando com o cara, essa é a história. Então, muito obrigado. Até amanhã às 10 horas. Ainda continuo nesse livro. E fui.